Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo profundo, continuado, ligado à matemática simbólica, terceira e última parte da filosofia clínica, né? Os grafismos do caderno G. Na nossa última aula, eu disse a vocês que tinha um desdobramento daquela música do Brian Wilson, The Beach Boys, que hoje eu contaria para vocês. Vamos ver se algum colega pensou nisso que eu vou apresentar agora. É bem interessante o que vem a seguir. Resumindo, né? O Brian Wilson, cuja música vocês conheceram na nossa última conversa, o Brian Wilson não sabia ler partituras. Ele aprendeu o piano com o ouvido. Ouvindo e reproduzindo. Exímio pianista, aliás, também aprendeu contrabaixo, arranhava no violão e compunha as músicas todas do Beach Boys. E ele, quando, vocês sabem, ele teve que se chama de um mal-estar, como vitimou Nietzsche, como vitimou Foucault, não é? Nos anos 60, teve problemas mentais muito graves, e aí ele não viajava mais. Os irmãos dele, e o primo e o amigo, que eram os outros quatro da banda, que iam pelos lugares viajando e apresentando aquele trabalho revolucionário de 66. No entanto, isso é uma novidade muito interessante, e vocês verão a seguir. Que espetáculo isso que eu vou mostrar para vocês. Naquela época, esse estúdio na Califórnia tinha músicos notáveis, muito bons. Músicos de apoio. Então, lembrem, o Brian Wilson fazia melodias muito intrincadas e muito pouco encontráveis na música popular. Raríssimo, né? Para não dizer inédito, muito, muito raro. Então ele precisava desses músicos de apoio. Só ele, os irmãos, o primo e o amigo, cinco, o quinteto, eles não conseguiam reproduzir. Então o estúdio, a contragosto, porque achava que era dinheiro jogado fora, que aquela obra ia encalhar, não ia vender nada, contratava esses músicos, que era uma banda informal, chamada Wrecking Crew. Sabe o que quer dizer Wrecking Crew em inglês? Quer dizer a turma da demolição. Eles eram chamados assim porque eles eram vistos com desconfiança pelos músicos tradicionais. Chegavam no estúdio de boné, short, e diziam para ele: Ó, preciso de um contrabaixo que toque assim, tá aqui a partitura. Ele ia lá, gravava, ganhava o troco dele e ia embora. Só que essa banda do Wrecking Crew, isso em Los Angeles, né, na década de 60, ela era tão boa, tão boa. Tão assim, os músicos exímios, que eles mais tarde todos eles se destacaram. Vou mostrar dois deles para vocês que se tornaram quase tão conhecidos quanto as próprias bandas que eles ajudavam. Eles ajudavam, sabe aqueles arranjos do Simon Garfunkel? Esse pessoal ajudou. Aquelas cordas, tudo aquilo eles ajudaram a fazer. Eram músicos anônimos, vejam só que coisa. E não só do Simon Garfunkel, vários outros músicos na época muito conhecidos contavam com o apoio desses músicos. Uma curiosidade, todos eles bem mais velhos que o Brian Wilson. Então eles chegavam no estúdio e o Brian Wilson mostrava para eles ao piano como é que ele queria que eles tocassem. Olha, preciso de um apoio assim. A bateria tem que tocar assim, dessa forma. E ele fazia tudo, ele não escrevia na partitura. Esses músicos passavam para as partituras, gravavam, então era apresentado. Olha, eu imprimi aqui no Instituto, a gente imprimiu os nomes desses músicos. Alguns ficaram muito conhecidos, como o Hal Blaine, baterista, o Don Randy, ao piano. Esse que eu vou mostrar para vocês em seguida se tornou um dos mais conhecidos, que é o Glen Campbell, guitarrista, né? Vários outros. Quando eles começaram a tocar com os garotos do que vocês ouviram na nossa última aula do Beach Boys, eles ficaram muito surpresos. Não é? Como é que um menino de 23 anos, como o Brian Wilson, trazia trompas, aquelas cordas, os cravos, os acordeões para dentro do estúdio? Ele trazia até sino de bicicleta, imagina, sino de bicicleta para as gravações. Às vezes ele estava caminhando na rua, pegava uma latinha, vinha batendo na latinha, adivinha? Entrava na gravação também. Latinha, garrafas, PET, tudo. Ele trazia tudo isso para dentro dos estúdios. Os músicos que trabalharam com o Brian Wilson contam muitas histórias, né? Como ele estava muito além do tempo dele, como ele era um menino diferente, né? Eles notavam que era um garoto muito diferente do que eles estavam acostumados a encontrar no estúdio. Vou apresentar dois músicos que ajudaram muito essa banda e que se tornaram mais tarde muitíssimo conhecidos e que carregaram influências decisivas do Beach Boys que nós vimos na última aula. Para esses músicos que vocês vão ver agora, que eram conhecidos anonimamente com essa banda The Wrecking Crew, eles captavam esses músicos. Ah, faltou um baterista, não tem problema, tem um outro ali na porta precisando trabalhar, e entrava e ajudava muito nos estúdios. Vários deles se destacaram. Observem isso que vocês ouvirão agora e as influências que eles pegaram do Brian Wilson, né? That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and ink stains that have dried upon some line that keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. Not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. I'll play one. My cup of soup back from the curtain, crackling cauldron in some train yard. With my beard a-ruffling coal piled and a dirty hat full low across my face. Through cup hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're weaving from the back roads by the rivers of my memory. Ever smiling, ever gentle on my mind. And everybody here, you're gentle on my mind. Yeah. Oh! I've been so many places in my life and time.
call me the bad rhyme. I rack it down my mouth and say that with 10,000 people watching. Whoa. But we're alone now and I'm singing this song to you. No, your image of me is what I hope to be. You unkindly, honey, can't you see? But no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Oh, 'cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing, no. Came out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better. If my world don't come together, listen to the melody. For my love is still hiding someplace. You in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song.
Considerem que para buscar água para sua casa, você tinha que levar seu baldinho de madeira, caminhar um bom trecho, colher a água, geralmente do próprio rio, retornar até sua casa, para você poder cozinhar, para poder você se banhar, lavar. Além disso, no inverno, muito rigoroso, o que eles faziam? O carvão ela era colocado em praças. E lá, cada pessoa vinha com seu balde também para pegar o carvão e levar para suas casas. Os prédios ficavam escuros da fumaça da queima do carvão nas casas. Naquela época, nesse lugar, havia leis para que a cidade não crescesse para além dos limites. Havia problemas. A cidade já tinha 200 mil pessoas e precisava abastecer de água toda essa gente. Não é? Volta e meia havia uma peste, dizimava todo um terço da população facilmente. Havia muitos problemas, saneamento, problemas de saúde. A medicina da época era baseada em humores. Então, sangrias, prescrições restritivas. Não é? Se imaginava que, por exemplo, um quadro infeccioso, uma pessoa se cortou e desenvolveu uma infecção, a maneira de tratar isso era rudimentar com vinagre, com vinhos, que colocavam sobre a pele. Era um outro tempo, né? As coisas eram muito difíceis. Não havia fotografia, não havia jornal, já havia prensa, eles já conseguiam imprimir alguns caracteres e distribuir. Mas sabe como é que eram feitas as divulgações de informações? Havia o arauto. O arauto ia até a praça pública, geralmente com um folheto na mão, e gritava as notícias, as normas, e aquilo era fixado em lugares de grande movimento, em mercados públicos, nas igrejas. Era assim Londres. Na época em que este filósofo que vamos ver hoje vivia, era um tempo completamente diferente. Das leituras que ele fez de Aristóteles, ele praticamente foi um dos pilares da ciência moderna. Ele traz a indução como um princípio baseado na experimentação, na observação. Algo que na época era uma novidade muito grande. Do outro lado ali do mar, na França, já havia figuras, Galileu, Descartes, eles tinham a mesma idade, praticamente, ele e Descartes. E o Francis Bacon era um homem que, com 30 e poucos anos, 36, 37 anos, isso já na virada do século, de 1500 para 1600, ele escreve uma obra que se tornaria um clássico, os seus ensaios, cheios de aforismos. Os historiadores se debruçam muito sobre a obra que nós vamos ver agora. Primeiro que ele era um cientista, ele vinha da área jurídica, né? Bacon era da área jurídica, e um homem extravagante, gastava muito mais do que tinha e vinha endividado. E há muitas peculiaridades na vida dele, né? Aos 45 anos, ele se casou com uma menina que tinha apenas entre 12 e 14 anos de idade. A época permitia isso, a lei permitia, né? E ele estava muito endividado, essa menina vinha de uma família muito rica, mas isso não resolveu nada, só acrescentou problemas para a vida dele, ainda que no início as coisas pareciam que corriam bem. Ele se meteu em muitas polêmicas, a vida dele foi uma verdadeira gangorra. Entre outras coisas, com acusações, ele esteve preso, houve muitos problemas na vida dele. De qualquer maneira, se tornou um dos filósofos mais importantes, um dos pensadores mais importantes para a ciência que surgia e para tudo que viria logo depois. Lembre, era uma época em que Kepler estava revolucionando a física, muitas coisas acontecendo, né? Na Alemanha, Kepler, na França, do outro lado do mar, e ali mesmo, no contexto dele, era a época de Shakespeare, era contemporâneo do Bacon. Mas o que nós vamos ver aqui é algo que, naquela época, ainda que ele percebesse isso, e não fez nenhuma questão de modificar, e hoje os historiadores e especialistas em Bacon já conhecem bem o que eu vou mostrar, mas ele deixa, provavelmente de propósito, para nos mostrar alguns dos elementos da época dele que não foram sanados e que chegam aos nossos dias. E que para nós, no consultório, que trabalhamos em clínica, em hospitais, para nós é muito valioso, são lições muito valiosas. Vejam, quem escreve o que vem agora é um homem habituado à ciência, à exatidão da ciência. Mesmo na área dele, a área jurídica, ele era um proeminente jurista e alcançou cargos muito altos por conta das ideias dele, da maneira como ele conduzia essa ciência também. Mas ele sabia perfeitamente separar coisas, não é? Como mostrou nos seus trabalhos. No entanto, isso que ele nos deixa pode parecer até uma mensagem. Como renascentista que ele era, não seria improvável que constatássemos a um momento qualquer desses que isso que ele nos deixou não passou de uma mensagem. Pode ser. Isso é tema de especulação. Vamos ver então aqui no que nos diz respeito isso que estou colocando. Olhe, quando alguém diz que ama uma pessoa, quando alguém diz que tem esperança de determinada situação, quando alguém nos diz que provavelmente algo pode acontecer, etc., essa pessoa provavelmente tem essas formulações. Então, a mãe diz que está esperando o filho nas férias, em casa, e que está muito feliz. Olha, ela tem toda essa formulação. O que isso quer dizer? Provavelmente datas e outros aspectos mais, não é? Nós construímos boa parte das nossas sociedades nisso. No entanto, há uma série de termos e situações que mostram elementos que habitam faixas de trânsito que não são nenhuma coisa, nenhuma outra coisa. Como isso é possível? Não é? Uma moça chega em casa e o marido perguntou: o exame de gravidez diz que você está grávida ou você não está grávida? Se ela responder mais ou menos, ele não vai entender o que é isso. Nessa área eu não tenho mais ou menos. Não, que, não nos nossos dias. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. No entanto, na área, na esfera da subjetividade, ainda que muitos procedam na maior parte do tempo assim, em certas situações da vida pode acontecer. Uma área de trânsito, uma área na qual a pessoa não saberá. Então entram palavras como possivelmente, provavelmente, talvez. Não é? Eu gostaria, futuro do pretérito, e outros elementos assim, que mostram uma área de trânsito de possibilidades. Bom, essa área de trânsito, para alguns, ela é insuportável. Há pessoas que preferem errar, mas ter a certeza, a convicção de algo, do que viver numa área de trânsito no qual as coisas não são bem definidas. Não pode ser, talvez, quem sabe. Vamos aproximar as lentes aqui. O que há de tão ruim nessas áreas de trânsito? O que existe ali que possa causar um recuo tão grande? Há muitas coisas, e vários filósofos advertiram sobre isso. Quando Kierkegaard escreve seus diários, quando ele coloca na obra, não é, o diário de um sedutor, esses elementos. A sedução é um exemplo. A sedução não é propriamente amor, não é propriamente um afastar, mas também não é propriamente uma amizade profunda. A sedução pertence a uma área de trânsito em que muitas estradas são possíveis. Algumas pessoas, no entanto, mais próximo que elas vão chegar do amor ou do afastamento é a sedução, essa área delas, vão habitar ali. Quando conhecerem alguém e essa pessoa tentar puxá-la para fora dessa área de trânsito, para que ela decida, não, a sedução não é mais necessária. Agora é um compromisso, agora é amor, vamos construir um lar. Talvez essa pessoa não dê conta. Talvez a área de existência dela esteja exatamente ali. Uma área de possibilidades em que as coisas podem ser moduladas de formas híbridas. Isso não é um erro. Isso não é uma patologia. Isso não é um mal. Necessariamente não. Não é? Isso pode ser uma forma de viver. Às vezes até uma resposta a um mundo que apresenta o caos de uma determinada pessoa. Então nós precisamos ver isso de perto. Nessa obra de ensaios, há dezenas e dezenas de contradições, de paradoxos, que para o leitor, essa obra, ele começou a escrever por volta dos 35, 36 anos e só terminou no final da vida dele. Foram muitas revisões que ele fez, acrescentando verbetes e remodelando. Mesmo assim, ele não removeu isso. E provavelmente ele sabia que estava acontecendo tal coisa, mas Bacon preferiu deixar isso. E foi junto, não foi sua obra maior, não é assim considerado em filosofia, mas uma obra importantíssima por essas e outras razões. Vamos ver então isso de perto. Primeiro, ele vai trabalhar conosco sobre a verdade. Vamos ver o que ele vai colocar sobre a verdade. Em seguida, vamos ver como tudo isso se movimenta em áreas nebulosas. Vamos acompanhar. O que é a verdade? Zombou Pilatos e não ficou para ouvir a resposta. Certamente há aquele êxtase no transe que se faz como uma algema para prender a convicção que afeta o pensamento e também a ação. E, entretanto, as escolas de filósofos daquele tipo já se foram. E ainda que permaneçam certas almas com a mesma vela, nelas não há sangue das antigas. O que leva a mentira a uma aceitação não é a dificuldade e o trabalho que os homens enfrentam para descobrir a verdade, nem mesmo quando ela se impõe em seu pensamento, mas um manual natural, manual e corrupto amor pela própria mentira. A verdade talvez seja o preço de uma pérola que reflete melhor ao dia. Mas não alcança o preço de um diamante ou gema que brilha melhor em luzes bruxuleantes. Uma pitada de mentira sempre soma ao prazer. Será que a dúvida de que os homens, privados de opiniões vãs, esperanças lisonjeiras, falsos juízos, devaneios como as pessoas têm e como ficam murchos e pobres, cheios de tristeza e indisposição perante outros homens e desagradável aos próprios olhos? Sejam quais forem esses juízos falhos e afetações dos homens, a verdade que só julga a si e que a busca da verdade é o amor ou galanteio a ela, o conhecimento da verdade que é a sua presença e a convicção da verdade que é o seu desfrute, é o bem soberano da natureza humana. A primeira criação de Deus nos seus dias de labor foi a luz dos sentidos, e a última foi a luz da razão. E seu sábado, desde então, tem sido a iluminação de seu espírito. Para se passar da verdade teológica e filosófica à verdade dos afazeres civis, é reconhecido, até mesmo por não praticantes, que o comportamento claro e redondo é a honra da natureza do homem. É mais que uma recomendação que ele está nos dizendo sobre a verdade. E vejam a contraposição que ele faz. A mentira não é o que vai fazer conosco. A vida dele não foi propriamente um testemunho dessas palavras que ele está nos dizendo. Mas isso que ele nos coloca é o que ele acreditava que estava na raiz dos elementos, a verdade. Não é? A verdade como um fio condutor, como algo que poderia constituir uma base, um alicerce, onde poderíamos então construir. Bom, muitas páginas depois, agora vamos contrapor isso que ele colocou, quando ele vai falar para nós sobre a simulação e a dissimulação. Vejam bem agora o que vem e como esses elementos vão conversar. Para um homem que tem aquela agudeza de juízo que permite discernir que coisas serão expostas abertamente, e o que deve ser mantido em segredo, e o que deve ser mostrado à meia luz, e para quem e quando, que realmente são artes de Estado e artes da vida, como Tácito bem a chamou, a ele o hábito de dissimulação é um embaraço e uma fraqueza. Vejam bem o que ele está colocando, está bem? Para esse homem que sabe discernir, então, quando ele precisar usar de dissimulação, para ele será um embaraço. E ele saberá que isso é fraqueza. Muito bem. Mas se um homem não consegue obter aquele discernimento, então lhe cabe, geralmente, permanecer em silêncio e agir como um dissimulador. Pois quando um homem não pode escolher ou variar em detalhes, fará bem em tomar o caminho mais seguro, cauteloso, como andar lento de quem não enxerga bem. Há 3 graus aqui com que se oculta e veda o íntimo de um homem. O primeiro, silêncio, reserva, segredo, quando poupa o homem da observação, ou sem deixar de ver o que ele é. O segundo, a dissimulação, no negativo, como um homem deixa pistas e argumentos de não ser o que realmente ele é. Para manter, bom, ele coloca depois essa terceira e ele fala, para manter esse equilíbrio também há 3 desvantagens. E aí ele cita essas desvantagens. Muito bem. Assim colocado, o filósofo que nos trouxe uma fundamentação muito importante na área da indução como um caminho para a ciência insurgente da sua época, parece tudo muito bem colocado, não é? As coisas estão nas gavetas, estão todas muito bem alinhavadas, não há nada fora do lugar. Parece tudo muito sensato, muito tranquilo. Então a busca é pela verdade, e depois um ensaio, alguns ensaios depois ele nos diz: olha, e cuidado com a dissimulação, cuidado com isso, não é? Um homem que tenha discernimento vai optar por esse caminho, etc. Bem, mas na vida, no dia a dia, como ele mesmo viveu. Quando ele foi acusado de um delito muito grave, ele optou pelo. Ele poderia ter dito a verdade no tribunal. Mas como é que ele reagiu? Ele silenciou. Porque, segundo as leis da época dele, e ele era um jurista e sabia perfeitamente bem disso, ao silenciar, ele ganharia muitos benefícios, como acabou acontecendo, e mais tarde as provas foram invalidadas e ele pôde ir para casa. Mas quando ele foi chamado a exercer isso mesmo que ele nos mostra aqui, ele agiu de uma maneira um pouco diferente. Mostrando que esses elementos aqui, que funcionam perfeitamente no espaço simétrico do papel, que nós podemos imprimir, riscar e dividir de maneira soberana e límpida, no cotidiano da vida, esses espaços não estão propriamente sempre em lados que são simétricos, em lados que nós podemos ordenar conforme uma régua, mas às vezes eles se mesclam. E uma pessoa buscando às vezes dizer a verdade se atrapalhará. Ela dirá: olha, diante do que está acontecendo, não há propriamente uma verdade, porque há emoções envolvidas, há lembranças que já não são mais exatas. E o próprio contexto torna tudo isso muito tumultuado. Não consigo dizer então exatamente o que é aqui a verdade. Mas procurando se aproximar da verdade, a pessoa pode inclusive torcer as coisas. Vejam como o espaço da dubiedade, o espaço da indecisão, da incerteza, da falta de nitidez, é uma ocupação viável, defensável nos nossos dias. E que para alguns isso será usado de uma maneira não tão honesta. Vão usar isso com maus propósitos, não há dúvida. Encontrarão brechas, encontrarão ali fraturas que permitirão leituras que vão beneficiá-los, mas mal sabem essas pessoas que isso é o início de uma corruptela muito grave e muito difícil de ajustar depois. Quanto mais avançar por esse terreno, mais as coisas se tornam esquisitas. Então, o que muitos fazem? Habitam esse espaço da dubiedade, obtêm ali os dividendos que acham que vão obter, e em seguida o que fazem? Saem dali, retornando ao espaço cartesiano, no qual haverá um certo e errado, leis, normas. Mal sabem, no entanto, de novo, que essa entrada e saída desses espaços não costuma ocorrer de uma maneira cartesiana. Dificilmente é. A própria história da humanidade mostra isso. E muitos daqueles elementos que estavam lá, no espaço confusional, vêm na forma de embrião, vêm na forma, às vezes, imperceptível, daquilo que poderá colocar tudo abaixo. O próprio Bacon experimentou esses elementos. Talvez até por isso, em seus ensaios, ele tenha deixado essas questões para que pudéssemos ver. Mas vamos adiante com essas questões. Um pouco mais adiante, ele vai. Só um pouquinho, por favor. São dezenas de textos que ele coloca. Ou seja, está aqui. Não. Bom, agora ele vai se ocupar de algo que era muito caro na vida dele, né? Que era a amizade. E aqui ele nos traz alguns dos momentos mais interessantes dessa obra. Vejam como ele coloca. O fruto principal da amizade é a facilidade de desabafo pleno das tormentas do coração, que paixões de todos os tipos causam e induzem. Sabemos que doenças comparadas e sufocações são as mais perigosas para o corpo e não menos para a mente. Você pode tomar salsa-parrilha para abrir o fígado, ferro para abrir o baço, flor de enxofre para os pulmões. Lembra, ele está escrevendo isso aqui no final dos anos 1500, início dos anos 1600, até por volta de 1624, 25. Então é desse período que ele nos conta esses elementos, não é? Mas nenhum abre o coração como um verdadeiro amigo, a quem você pode manifestar pesares, alegrias, medos, esperanças, suspeitas, deliberações e o que estiver no coração a oprimi-lo, ou um tipo de absolvição ou confissão. É uma coisa estranha observar como é alto o preço que grandes reis e monarcas colocam no fruto da amizade de que falamos. É tão alto que o compram muitas vezes, com risco da própria segurança e grandeza. Pois, príncipes, considerada a distância de sua fortuna e os assuntos de seus criados, não podem colher tal fruto, exceto, se disso forem capazes, se elevarem alguns à condição de companheiros e quase iguais a eles, o que muitas vezes traz inconvenientes. Vamos aproximar as lentes aqui. Ele mostra então o valor da amizade abertamente, né? O que ela pode traduzir, o que ela pode fazer. Então ele diz: é um bem tão grande que alguns chegam a comprar isso, não é? Como reis que acabam fazendo isso com certo cuidado. Bom, parece então que a amizade fica num lugar estático, preservado. E essas coisas, como comprá-las, por exemplo, habitam já uma área de trânsito com contaminações e outras coisas, como se uma fosse estanque à outra. Então, o rei pode ter um grande amigo, por exemplo, na época dele, e esse grande amigo com quem ele pode confessar e abrir seu coração, não terá nada a ver com outros que ele compra como amigos, que já eram amigos, mas agora, ou por terem sido comprados, podem ser agora verdadeiros amigos também, e que essas coisas não se misturarão, estarão em tanques e comportas diferentes. Será assim? Isso realmente é assim. Se os filósofos da analítica da linguagem, que trabalhariam isso muito tempo depois, séculos depois, lidassem com tais situações, logo veriam as porosidades que ocorrem nesses elementos. Ao entrar numa área da vida e se comportar de uma maneira que não é mais a adequada, e depois migrar para uma outra achando que lá estará salvo, e achando que uma nunca terá contato com a outra, nós corremos muitos riscos. Muitos riscos. Não se trata aqui de querer tornar tudo homogêneo. Claro que não. Há diversidades em vários pontos da vida, em várias áreas dentro de nós. Não é disso que estamos tratando. Estamos tratando de um modo de ser que vai apresentar na fuga para outros caracteres uma desculpa no elemento da salvação daquilo que houve, como se não houvesse integração de coisas. Vamos traduzir isso para mais perto do que vivemos? Uma pessoa foi até a sua igreja, orou, saiu do templo renovado. Quando está na rua, vê uma criança riscando seu carro, grita com a criança. O sacerdote lá de dentro vê tudo isso e diz: volte aqui, vamos começar tudo de novo. Novamente ele vai para a rua, dessa vez pacificado. A criança está perto do carro. Ele já nem ela nem está fazendo qualquer coisa, mas ele já começa a gritar, fazer gestos. O sacerdote diz: vamos voltar de novo. Parece que você não aprende, não é mesmo? Vamos pedir desculpas, orar, tudo de novo. Ele faz todo esse procedimento. Uma terceira vez. Na quarta vez, a criança nem está mais perto do carro. Já foi embora. Então o sacerdote vê que esse homem fica sentado ao volante. Não dá partida no automóvel. Ele se aproxima e vê o homem. Diz: o que há? Por que você não foi para sua casa? Está com medo? Esse garoto, ele cuida aqui dos automóveis. Ele é um amigo nosso. Você que cismou com o menino? Não, está lá longe. Qual o problema? Pode ir para sua casa. E ele diz para esse sacerdote que ele está sentindo algo que ele não sabe nomear. O sacerdote pergunta: e o que é? Ele diz: uma espécie de medo. Esse medo tem a ver com tudo que nós descrevemos aqui? Por vezes pode ter, nessas idas e vindas, espaços fragmentados da vivência, lá dentro do templo e lá da rua, se mesclam, criando caminhos, criando alternativas, criando rupturas e novas associações esquisitas, que a pessoa muitas vezes não saberá nomear, mas vivenciará isso. Na clínica, na historicidade, uma das maneiras de encontrarmos isso é pela inespecificidade. A pessoa, não podendo definir esses fragmentos, ela dirá: alguma coisa, não me sinto bem, não estou bem, alguma coisa houve. Vejam como é peculiar, muitas vezes, isso que vai ocorrer. Nas idas e vindas, material fragmentário no caminho. O mesmo ocorre quando, tal como ela agiu dentro do templo, há uma conformação, uma complementação, um aprofundamento com ali fora. Esses fragmentos ocorrem ao natural, mas aí são de maneiras diferentes, não dessas formas como estou descrevendo, nem na quantidade como estou colocando. Vejam que aqui, no texto do Bacon, ele poderia ter muito bem sublinhado esses elementos, mas ele faz de outra maneira. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de partilhar a tela com vocês para mostrar uma obra cinematográfica muito, muito, muito interessante, que vai nos ajudar aqui de várias maneiras nos aprofundamentos. Essa obra é de 1976, de John Smith.
Now, I want the girl with the bag under her arm to walk to the right. Now, let's have the man rubbing his eye. Good. Right, now, I want everything to sink slowly down as the five boys come by. Clock, move jerkily towards me. Stop. Now, I want the long hand to move at the rate of one revolution every hour, and the short hand to move at the rate of one revolution every 12 hours. Now, two pigeons fly across, and everything comes up again until the girl chewing gum walks across from the left. Okay, now, the van, the woman and the boy, the man with the bag of chips, the car roof, the whole car, the old man, the car.
Impressionante o que estamos acompanhando, não é? Ele diz o que quer que aconteça e imediatamente nós temos o que acontece diante de nós. Cinco meninos. Agora o homem vai colocar o cigarro nos lábios. Agora a moça vai passar. Atenção, carro, pare, entregue tal os jornais. Tudo acontece conforme ele diz. Quem é esse que diz isso? Quem é esse senhor ditatorial que tudo comanda, que tudo faz ser da maneira como ele quer? Vimos há pouco como Bacon colocou a amizade. Agora vejam como ele coloca o amor. Olhem que interessante, e vamos conversar com a obra que estamos acompanhando. Ele diz: o palco é mais adequado ao amor do que na vida do homem. Vamos repetir isto. O palco é mais adequado Esse palco é o teatro. É o que eles tinham na época. O palco é mais adequado ao amor do que à vida do homem. No palco, o amor é sempre o tema das comédias. E só de vez em quando de tragédias. Mas na vida do homem, isso faz muito dano. Às vezes como sereia, às vezes como fúria. Você pode observar isso entre todas as grandes e merecedoras pessoas, as quais permanecem na memória antiga e recente, que nenhuma foi transportada ao grau furioso de amor. O que demonstra que grandes espíritos e grandes assuntos mantêm essa paixão fraca à parte. O amor é uma paixão fraca à parte. Ele coloca exceções, como Marco Antônio, ele vai citar várias exceções a isso. Fazem melhores os que, ainda que admitam o amor, o confinam e o suprimem completamente de seus negócios sérios e atos de vida, pois se intrujar uma vez em negócios, interfere nas fortunas dos homens e os impede de se dedicarem aos seus próprios objetivos. Eu não sei como, mas os militares são dados ao amor. Penso que é porque são dados também ao vinho, pois perigos comumente pedem compensação em prazeres. Há na natureza do homem uma inclinação secreta a induzir o amor a outros, o qual, se não esgotado em um ou alguns, é dedicado naturalmente a muitos e torna os homens mais demais humanitários e caridosos, como é visto nos frades. O amor nupcial torna o gênero humano amigável e o aperfeiçoa, mas o amor temerário o corrompe e degrada. De qualquer maneira, em todos esses já sabem o que ele disse. Precisa ser confinado, precisa ser restrito. Essa é uma velha tradição filosófica não escrita. As emoções funcionando dentro de um limiar. Então, se for exagerado a emoção, se você demonstrar qualquer emoção excessiva, epa, aí tem terapia, tem remédio, tem oração, não pode. Também se ficar muito aquém, a pessoa se sentir triste, depressiva, etc., também é a mesma coisa, não pode ficar muito para baixo. Senão tem terapia, tem orações, tem remédios e outras coisas. Elas precisam andar no cabresto de uma amplitude. E olhem, já em 1500, nossos tataravós filósofos faziam coro com isso. E antes deles, isso vai à tradição grega e antes delas mesmas. Ah, agora uma pergunta. É possível isso? Você, quando ama, você pega uma régua e diz, bom, eu só vou amar até aqui. Depois disso, não posso mais amar. E também menos que isso não posso, porque daí já não é amor. É assim que a gente faz. Uma régua com esquadro, você vai lá e dimensiona, pinta na parede, risca no chão e diz só até aqui que eu vou amar. Depois daqui para lá já não é mais comigo. É assim isso funciona? Funcionou na sua vida ou de alguém que você conheça? Esse filósofo Bacon não sabia disso. Ele que várias vezes experimentou a afetividade e tudo mais, sabia, claro que sabia. Filósofo da indução, filósofo que atualizou Aristóteles numa base muito interessante, inaugurando a nova ciência, sabia disso. Então, qual o propósito disso? Se há elementos que nós não podemos fazer esses deslocamentos tão exatos, se há essa área que de várias maneiras foi. Lembre, uma pessoa, você tem um amigo, esse seu amigo, você pergunta o que que você quer da sua vida? E ele te diz que vai fazer engenharia química, que ele vai ser um professor de física, que ele será um pianista, muito bem. Agora, um outro amigo seu, você pergunta, ele diz, não sei, me sinto perdido, desorientado. Na verdade, num estado confusional. A nossa sociedade dá mais crédito a qual desses amigos? O que houve que essa área tão ampla na alma humana, que é a área do não sei, a área confusional, a área na qual nós não temos certeza, foi habitada por elementos comuns. E de maneira caricatural, não é? Como muitos filósofos colocaram ali, problemática. Você não consegue fazer ciência dentro daquela área. Você não consegue edificar construções importantes dentro daquela área. Não pode. Então vamos delegar isso à arte. Pronto. Lá ela pode funcionar sem incomodar ninguém. Filósofos como Feyerabend, nas lições trentinas que já estudamos, coloca o perigo que foi fazer isso. Retirar algo que é a própria essência de muitas coisas. Como conciliar esses elementos? Como viver? Como se dar ao direito desses elementos? Isso, para alguns, vai soar como, bom, aí será bagunça, aí será a permissividade completa e tudo pode. Será? Isso corresponde ao balbúrdia? Ao tudo pode? Por que a regra exata, nas suas mutilações e tantas as vezes, não é tida dessa forma? E lá sim, essas coisas sim. Eu tenho que ter certeza sobre tudo? Sobre pena de desvalorizar meu discurso? A quem isso interessa? O que houve que após a Revolução Industrial, toda essa ampla faixa de ambiguidades, de ambivalências, de elementos confusionais foi afastada de muitos lugares. Bom, nós compreendemos que para produzir certas coisas, não é? Fios elétricos para sua casa, sim, precisamos ter métrica, e que bom que temos isso. Mas isso foi para outras áreas da humanidade na qual isso não tinha que entrar. E está lá. Muitos se comportam na subjetividade de uma maneira métrica, cartesiana, ditatorial, como esse filme que estamos acompanhando. Eles trouxeram esses elementos. Então, eles têm certezas, eles têm convicções, e isso vale para tudo, às vezes para todas as coisas ao redor. Alguns se comportam assim. Lembrem, em filosofia clínica, não quer dizer que isso é errado, ruim, mal, perverso. Quer dizer que uma característica que conversará com todas as outras, não é? E que pode gerar muitos problemas. O que vem agora nesse filme é realmente notável. Notável e fez com que essa obra fosse, se tornasse um pequeno clássico, recente, e é muito estudada. Muito estudada desde que foi lançada, muito elogiada.
On the board in two languages, English and Greek. However, a few weeks ago, I studied the board carefully and realized that I'd been wrong. Each vacancy has its own slat in the board, and the words glass cutters, bevelers, bench fitters, etc., are cut out of these slats, which are made of perspex. When a vacancy no longer exists, the slat advertising it, which has a central pivot at each end, is swiveled around. The words that I believed to be Greek were in fact upside down back to front English. Seals also has another interesting feature. Along each wall of the building, there are eight large doors that are kept wide open throughout the year. I'm shouting into a microphone on the edge of a field near Lechmore Heath, about 15 miles from the building you're looking at. I'm surrounded by electricity pylons and trees. The sky is beginning to cloud over. In the distance, I can see a middle-aged man in a brown duffel coat. He's got a dog with him, which looks like a Labrador, and I think he's got a helicopter in his pocket. In a tree about 20 yards away, I can see a large blackbird with a wingspan of about 9 feet.
Ele estava simplesmente vendo um filme. E narrando o filme. Os fatos já tinham acontecido. Na tentativa de controle absurdo sobre as coisas, mesmo assim ele se atrapalha. Há um momento em que são tantas as coisas acontecendo ao mesmo tempo que ele, tentando descrever, ele se acelera completamente. Mal dá conta, muita coisa acontecendo, ele tem que escolher então o que ele vai narrar de tudo aquilo. Ele não estava prevendo o futuro do que ia acontecer. Ele estava era lendo o que já aconteceu. O controle é tanto que, na falta dos elementos ambientais que ele possa segmentar e cercear, ele então se dirige a outras partes da existência. E assim procede. Uma lição fundamental para os nossos dias. Vejam que a sirene não para de bater um momento. Aceleração, tensão, ansiedade de um ser que tudo busca botar sob controle, tudo busca etiquetar, precificar, embalar. Faz tanto isso de maneira tão rápida que coloca no meio desse balaio todo coisas que não podem estar ali, que não pertencem a isso, coisas da alma humana que vão para outros lugares existenciais. Isso não é de agora, não. No final dos anos 1500, início dos anos 1600, nesta mesma Londres, que então só tinha 200 mil pessoas, e leis que cerceavam o crescimento, porque não tinha como abastecer essas pessoas de comida, de água, de carvão. Também havia riscos imensos de incêndio. As construções eram feitas de madeira. Pois é nessa ocasião que Bacon escreve o que segue: homens em altos cargos são três vezes servos, criados do soberano ou do Estado, criados da fama e criados dos negócios. Não têm eles liberdade nem para suas pessoas, nem em suas ações, nem sobre seu tempo. É desejo estranho buscar poder e perder liberdade, ou buscar poder sobre os outros e perder poder sobre si mesmo. A ascensão ao cargo é laboriosa, e por esforços os homens veem os maiores esforços ainda, e às vezes com baixeza. Por indignidades, os homens chegam a dignidades. A posição escorregadia e o retrocesso é uma queda, ou pelo menos um eclipse, que é uma coisa melancólica. Quando um homem sente que não é o que foi, ele não tem razão para viver por mais tempo. É uma citação, não é? Que retirada do latim. Agora vejam, como um fechamento ao nosso trabalho de hoje. Como então podemos, de maneira respeitosa, de maneira producente, cuidadosa e no âmbito da clínica, quando possível, conciliar esses espaços confusionais, esses espaços do não saber, esses espaços da dubiedade? Como podemos conversar isso com o restante de nossas vidas, de modo que nós não precisemos mutilar esses espaços dentro de nós? O que seria possível? Por exemplo, uma pessoa, um casal está tomando um café numa bela cafeteria, às margens de um lago. E quando o rapaz pergunta à moça se ela ainda o ama, ela diz que não sabe, que ela está confusa, que ela não tem certeza. Isso é espaço confusional. Quanto a isso que eles estão vivendo. Este rapaz agirá com relação a essa moça com uma pressa industrial, com uma pressa de serviços. Ela precisa saber, então, se ela não ama. E ele, vejam, ele já colocou como não ama. Ela diz que ela não sabe. Ele diz, então, se você não ama, é melhor cada um seguir seu caminho, cada um ir para o seu lado. Ela não disse nada disso. Mas na pressa, como nós vimos nessa obra, de 86, 76, a menina que mascava chiclete, não é um título muito insignificativo, aliás, do Smith, a pressa industrial de nomear tantas coisas, de dizer tudo que se passa em tantas coisas. E vejam bem, movimentos diferentes, um chegando, outro partindo, outro em andares diferentes, muitas coisas acontecendo, não é? E ele, na urgência de tudo nomear, de tudo entender, de tudo saber, não há espaço para a vida ser vida como ela é, com seus erros, com seus enganos, com seus crescimentos, com as suas paradas, com seu desaparecimento. Não há nada disso. Não há. Não é? Uma robotização completa de todas as coisas. Voltando então. Será que esse rapaz dará esse tempo? E tempo é a palavra? Ela precisa de tempo para isso? Ou essa condição permanecerá? Numa sociedade como a nossa, é muito improvável que a própria sociedade e seus agentes tenham paciência para o espaço da dubiedade, para o espaço da ambivalência, para a polipolaridade. Muito improvável. Observe o mundo ao redor. Há uma cobrança muito forte no sentido da univocidade. E aí, esses fatores começam a ocorrer. Muitas da nossa angústia existencial, não é? Do alemão, Angst, estreitamentos, como colocava Heidegger, muito desses elementos, muito do que se passa no nosso cotidiano, dessa febre, desse não saber mais nem o que se quer, que leva exatamente ao espaço de ambivalência, de tanta pressão, cai-se lá, mas de lá não pode ficar. Então é resgatado de novo, num jogo de ioiô. Muito disso precisa de uma compreensão mais profunda. Talvez agora, numa época de IAs, quando o mundo se transformara de novo completamente, como nunca vimos, aliás, provavelmente tenhamos uma chance de trazer de volta para o âmbito da vida, para o espaço da vida, aquilo que em muitos casos é a sua maior parte. Isso é um trabalho de todos nós, não é? Todos nós.